Tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do CX na Real, o nosso podcast com o propósito de compartilhar a realidade do mundo de experiência de cliente, um mundo real, um mundo sem os nossos amores por essa área, mas sim aquilo que faz diferença no nosso dia a dia para a gente continuar e perpetuar. Estou hoje aqui ao lado do meu amigo, do meu parceiro de trabalho, do meu parceiro de clientes, de devaneios, o meu especialista e pessoa que sempre me ensina, Muriel Garrido. Seja muito bem-vindo, Muriel.
Obrigado, Ellen. Olá, tudo bem? A todos, a todas. Estou muito contente por estar aqui de novo e muito ansioso com esse episódio que acho que vai ser um dos episódios mais polêmicos, né, dessa temporada.
Ai, Muriel, é dos assuntos que eu mais gosto de falar, porque eu acho que fica ainda numa zona nebulosa, não só no mundo de CX, mas no mundo de pessoas, no mundo humano, nosso mundo, inclusive. O tema do nosso episódio significa personas, um tema que para alguns é super tranquilo, nossa, beabá. Eu não sei para essas pessoas como que elas chegaram nesse consenso, mas ok, respeito. E já para outras personas é totalmente inútil ou incompleto ou mal necessário. E aí, Muriel, como vamos levar esse episódio?
Pois é. Então, acho que o primeiro ponto assim que a gente tem que colocar nessa mesa aqui, nessa conversa, é que é muito comum, né? A gente ouvir dentro do universo de CX, UX, muitas vezes marketing também, growth, é a gente falar de personas, né? É um tema meio básico assim. Então, muitas vezes migra do público-alvo, agora trabalha com personas. É uma coisa que já está, vamos dizer assim, bastante enraizada, né? Vai pensar numa metodologia, coloca personas para entender que é o cliente, né? Só que será que é assim mesmo? Será que só existe isso? O que que, para que que usam personas? Qual o resultado de fazer isso? Ou só faço isso porque me disseram que tem que ser? Então, vamos refletir um pouco sobre isso, né? Eu queria fazer uns passos atrás, assim, para a gente entender de novo, tá bom? O que que é persona? Para que que a gente usa? Principalmente, como isso é usado aí especificamente nesse universo de CX? E qual que é o contraponto disso? Porque, querendo ou não, por mais básico que seja, personas é uma das ferramentas mais criticadas que tem hoje. E existe toda uma comunidade grande, até de diferentes áreas, que critica o uso de personas. Que realmente não atende ou não, ela não entrega o que deveria entregar e mantém as decisões e as estratégias numa base superficial, o que no final resume que ou não usam para nada ou dá errado, né? Então a gente tem esse grande debate de um lado que usa e de outro lado que não vê valor nisso, até acha errado usar isso. Então eu queria fazer essa conversa aqui com vocês, os nossos ouvintes, para dar uns passos atrás e entender, bom, o que é personas, como é que usam, para que serve e quais são as críticas em relação a isso. Para que no
Maravilha.
final, assim, do episódio, aí cada um possa formar sua opinião, né? Até revisar, bom, se não pensei dessa forma, será que eu penso diferente ou não? Mantenho, personas é a melhor coisa do mundo.
Maravilhoso.
Então, queria trazer esse ponto de vista para esse episódio hoje, né?
Sim,
E
e
já.
a perspectiva, só que não é. Aqui a gente não vai. O foco não é falar como que vocês vão fazer isso, né? Trazer aprofundado para que serve, qual que é a metodologia aplicada, não é sobre isso, né? A gente quer trazer uma discussão mais profunda da prática, né? CX, na real, é sobre como que a gente utiliza os conceitos na prática, na nossa verdade ali, dos protagonistas de mudança de experiência de cliente. Muriel, vamos dar os passos atrás juntos? Você quer começar falando o que é persona?
Então, vamos começar Então, o que que é uma persona, gente? Provavelmente vocês já sabem, mas é sempre bom a gente relembrar para a conversa fazer sentido, né? Então, básica. Persona é a criação, né, de um personagem, de uma pessoa fictícia, tá? Que ela vai humanizar um grupo de pessoas. Então, o que que é isso? Eu vou agrupar um grupo de pessoas reais, tá? E vou criar uma pessoa que vai representar aquele grupo. Como que eu monto isso, né? Normalmente eu agrupo os principais comportamentos daquelas pessoas e crio uma pessoa que vai demonstrar esses comportamentos. E normalmente a definição e a criação de personas é sempre eu tentando achar qual que é o meu cliente ideal. Então, eu pego qualquer pessoa do mundo? Não. Eu pego pessoas que normalmente a minha empresa se envolve, são meus clientes, entendo isso. E aí eu vou entendendo esses comportamentos e vou formular essa pessoa fictícia que vai representar os principais comportamentos, né, desse grupo. Então, personas por cima, gente, é isso. Ok? Aí uma curiosidade, Ellen. A ferramenta Personas foi criada em 1983. Um dos idealizadores foi chamado Alan Cooper. Então, assim, não é uma coisa nova. É uma coisa super antiga. Por que eu tô falando isso, né? Porque curiosidades, né? E o outro porque... quando a gente cria uma coisa que está há muito tempo no mercado, provavelmente já passou várias pessoas criticando, mostrando outro ponto de vista.
Uhum.
Então, as críticas, até que a gente vai comentar, não surgiram do nada. Foram de anos observando o comportamento dessa ferramenta, né? E é uma coisa importante também da gente entender personas uma ferramenta, tá, gente? Pode ser que alguém diga, é uma metodologia... Até pode, mas é uma ferramenta. E quando a gente fala de ferramenta, ela pode ser substituída.
Uhum.
Sempre pode ter múltiplas ferramentas para chegar no mesmo resultado. Até pode me levar a caminhos diferentes, mas pode me entregar o mesmo resultado. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar aberto a aceitar também. Então, caso você tenha aprendido lá, começar a experiência do cliente, o que eu tenho que fazer? Tu tem que ir lá, entender teu cliente, ou seja, fazer uma persona, e depois tu tem que mapear a jornada dessa persona, porque é assim que é o processo. Não necessariamente. Existem outras formas, entendeu? Não tô dizendo que tá errado, mas tô dizendo que não é a única forma.
Não é a única ferramenta disponível para nós, enquanto técnicos.
Exatamente. Então, o Alan Cooper criou isso em 1983, e o que ele fez? Ele organizava essas pessoas, né, em personas, através de arquétipos baseados em comportamentos observados durante as fases de pesquisa inicial dele, tá? Então, essa é a origem. Então, vamos lá. Se qualquer um pesquisar na internet, bota lá personas no Google, vai à imagem e vai achar os templates, né, que tem em vários lugares.
Uhum.
Então, você tem lá uma foto, aí tu vai ter diversos campos, sei lá, dados demográficos, objetivos, motivações, frustrações, dores, mini biografia, coisas assim. Meio que contando a história de uma pessoa. E essa pessoa, ela representa o grupo de pessoas reais.
Uhum.
E qual que é o principal uso disso, né? Por que que criam isso? Aí assim, né, gente, vocês vão achar em diversos blogs dizendo que isso é essencial para o seu negócio, se o seu negócio vai explodir, não vai dar certo, você vai falir. Não é bem assim também, tá? Mas ela serve principalmente, a maior resposta que a gente vai ouvir é que para humanizar as coisas. Não tratar o cliente como um lead, ou um número, ou sei lá, um conceito. Mas lembrar, você está falando com outro ser humano. Você está criando algo para outro ser humano.
Muriel, posso trazer esse ponto da humanização? Do que para que serve um pouquinho antes dessa história? Eu acho que para mim... E aí eu falo com muita veemência, com muito gosto. Porque fazendo a transformação de cultura, né? A persona, quando você entra nas empresas, o primeiro ponto, Muriel, a trazer aqui é o quanto que ainda, por mais antiga que seja essa ferramenta, o quanto que ela ainda ela é mal utilizada até dentro das empresas. Ela fica restrita a um departamento que geralmente esse é o marketing, né? É, quando você entra numa empresa e pergunta, e aí, você já tem as personas mapeadas? Ah, peraí, deixa eu chamar alguém do marketing para falar isso, porque eu de outro, eu presidente, eu do saque, eu não sei. Então, e aí vem o que eu uso como transformação de cultura, acima de tudo, é para efetivamente eu, dentro de business, aqui a gente está falando de negócios, experiência de cliente, serve para a empresa prosperar, a empresa trazer lucros e resultados, ok? A empresa com lucros e resultados, ela continua e aí toda a máquina se perpetua, ponto. Para que eu uso persona? Que é uma coisa que a gente consegue tangibilizar de pronto, é para rasgar a regra de ouro. Em business, eu sou absurdamente contra Muriel e todos os nossos ouvintes aqui. Eu sou contra a regra de ouro. Tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratada. Eu escuto isso dentro de inúmeros clientes. Por que você está fazendo isso? Ah, porque eu acho mais legal. Ah, porque eu gosto assim. Por que você está fazendo isso? Porque o presidente mandou. Por que a gente está mudando esse procedimento? Por que a gente está entregando dessa maneira? Porque faz sentido na cabeça de alguém. Então, eu trato o meu cliente do jeito que eu, interno, colaborador, independente do cargo que eu ocupe, gosto de ser tratado. Isso em negócios, em estratégia macro, que é a experiência do cliente, isso não acontece. Rasgar a regra de ouro aqui não é sobre você. Aqui é sobre alguém. O que a empresa escolheu ser e para quem ela resolveu ser no mundo, né? Então, o primeiro passo, que é muito maravilhoso quando a gente tem persona, é justamente isso. Eu utilizo algo, uma ferramenta que é essencial para eu sair da regra de ouro, que eu rasgo a regra de ouro e aplico a regra de platina, né? Eu trato o outro como o outro quer ser tratado. Quem é esse outro? A minha persona, ponto. Então, não é mais sobre mim, né? Quantas vezes eu já vi assim, um case legal, a gente foi mudar a URA de uma empresa e tinha poucas opções. Já falava, já caía direto no atendimento telefônico. E aí eu perguntava, mas por que disso, né? Entendendo a nossa persona é alguém digital, é a nova geração, que não gosta de ficar falando com o atendente, né? Que gosta do autosserviço. Ah, não, mas é porque o presidente quer assim. Aí a minha pergunta é, tudo bem, deixa eu lá olhar no sistema, deixa eu ver o CPF do presidente na compra de quantos produtos que ele, né? Se ele realmente é a nossa persona. Não é. Então, por que que eu tenho um procedimento que atende alguém que não é o meu destinatário dessa URA? O presidente não vai ligar na URA. Não é o presidente que resolveu o problema dele, né? Então, assim, o primeiro passo para mim, enquanto profissional de mudança de cultura, é usar a persona para falar, cara, não é sobre você. Isso daqui serve para você, coisa muito maravilhosa, mas não serve para nossa persona. Ó, e aí vem, Muriel, uma grande dificuldade da nossa parte em humanizar, né? A perspectiva de humanização é entender o ser humano. Nós somos preparados para enxergar o mundo do começo da nossa vida até o fim da nossa vida sob os nossos olhos, né? Justamente nessa porcaria dessa regra de platina, de ouro, desculpa. Tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Existe só o meu ponto de vista, né? Que é o certo, que é o familiar para mim. Então, eu uso certamente essa ferramenta, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o que eu acho efetivamente, sobre as críticas e tal, mas eu uso como a primeira forma de chocar. Esse serviço é para você ou esse serviço é para o nosso cliente agora, personificado, né, nesse, né, que a gente coloca nome, etc. e tal, como você falou da humanização.
Exatamente, então, isso que você comentou, então, é uma das formas, assim, que pode ser utilizado personas, né? Então, aí olhando um pouquinho para as práticas de CX, né? Onde mais eu posso usar a persona? Então, normalmente, a gente usa a persona para... tem essa parte de concepção de produtos e serviços, né? Se aquilo faz sentido ou não, o que, que ajuda aquela persona ou não, tá? Também a gente faz, sempre que a gente vai mapear uma persona, o que, que é comum? Mapear uma persona não, mapear uma jornada, né? O que, que é comum? A gente... Bom, vou fazer a jornada, mas eu tenho que ter uma persona vinculada. Então, como a jornada é sobre o ponto de vista do cliente, qual cliente? Uhum. Então, normalmente, a gente sempre vincula uma jornada a uma persona. Que a gente vai ver como que aquela persona vê essa jornada. E, assim, é comum ter esse tipo de relação entre persona e jornada, né? Ah, mas eu faço uma jornada sem persona. Bom, então... A pergunta que eu faço é, você está fazendo a jornada sobre o ponto de vista de quem?
Seu.
Pode ser seu, você vai dizer, ah, é do cliente, tá? Mas todos os seus clientes pensam igual e veem a mesma coisa? Aí começa a questionar certos pontos da sua jornada, né? Se não está genérica demais.
Uhum.
E um outro ponto também que é usado também é para comunicação, né? Principalmente comunicação. Então, eu vou criar uma comunicação. Tá, mas para eu criar uma comunicação, eu tenho que saber com quem eu vou falar. E aí, de novo, volta a persona. Bom, vou criar essa comunicação para essa persona que tem esse jeito aqui, esses comportamentos. Então, em geral, normalmente a gente vê esses tipos de uso da ferramenta personas, né? Você comentou mais esses pontos. Ok. Porém, tem detalhes. Nada é tão simples, né? Então, se a gente for pesquisar sobre personas, a gente também encontra tipos diferentes. Então, quais são os tipos, né, que eu consigo lembrar agora, né? Talvez tenham mais, mas quais são os tipos que eu já ouvi falar e para que, que eles servem e por que, que existem tipos? Então, falar um pouquinho sobre isso. Quais são os tipos que eu já ouvi falar, tá? Aí ela me complementa, quase ter ouvido outros também, tá? Mas... Eu já ouvi falar assim no termo proto-persona. O que, que é uma proto-persona? É tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, é uma pessoa fictícia que representa um grupo de pessoas reais, agrupadas principalmente por comportamento.
Uhum.
Tá. Agora, o que, que é uma proto-persona? A proto-persona... vou ter que fazer outro parênteses aqui, que é sempre complexo. Tudo que eu vou falar agora, tá gente, é um conceito geral. Porém, tem empresas que pegam o mesmo conceito e aplicam diferente. Ou tem um entendimento diferente. Então, é um pouco bagunçado. Vou falar em geral o que eu mais vejo, tá? Deixando paredes. Então, proto-personas são essas personas, né? Que são representações preliminares. Ou seja, a construção delas está muito embasada em suposições iniciais. Então, por exemplo, sabe quando a gente reúne, sei lá... Aquele grupo multidisciplinar, então eu trouxe para a sala CX, produto, marketing, financeiro, comercial. Disse, gente, vamos sentar aqui e formular uma persona. Quando eu não abro dados ou tenho aprofundamento sobre tudo que vai ser dito ali, então é mais superficial, eu não tenho garantia daquilo. Por isso, proto-persona, como se fosse um protótipo de persona.
Que é o feito dentro de casa, né? Ainda está dentro de casa, assim, validações.
Exatamente. Então, esse é um tipo, tá? Então, para que serve? Ah, porque muitas vezes eu não tenho dado informação nenhuma. É tudo conhecimento empírico. Então, para eu começar de algum lugar, eu começo com uma própria persona e vou amadurecendo com dados, com outros fatos, para que torne aquilo mais coerente, né? Mais seguro.
Uhum.
O segundo tipo é a própria persona, que daí é a evolução da proto, né? Então, agora, sim, eu tenho uma persona que está embasada em dados reais e ou informações obtidas via pesquisa. Tá? Então, ali eu tenho, não é achismo, tem aquela informação, aquele dado está ali e veio de algum lugar. Tá? Terceiro tipo que tem, aí é a famosa buyer persona. Então, o que é uma buyer persona, né? É a mesma coisa, só que aqui ela é construída com a perspectiva de quem compra. Então, assim, eu não quero olhar minha base de clientes, eu quero só analisar quem compra. Ou seja, o meu perfil de cliente ideal, aquele que traz mais resultados. Então, eu vou criar personas baseadas nesses dados.
Essa é a que a gente mais vê no mercado.
Exatamente, porque, bom, eu não quero vender para todo mundo, eu tenho que vender para esse tipo de pessoa aqui, porque é o que compra e compra bastante. Então, vamos focar nisso.
E geralmente,
então, aqui entra mais essa perspectiva de comercial e marketing.
E geralmente, ela é feita só olhando o comportamento desse cliente no momento da compra, né? Tipo, antes e até o momento da compra, porque dali em diante o comportamento desse mesmo ser humano já não me interessa mais, porque o foco é só na compra.
Normalmente é isso. Mas eu vou te dizer que não só para buyer, mas para quase todas, tá? O olhar do depois, como é que ela se comporta depois da compra, é pouco visto. Tá? E aí, mais um tipo de persona que tem é a employee persona. Que aí é quando a gente não vai falar de clientes, a gente está criando uma persona para representar um grupo de colaboradores. Então, muda essa perspectiva.
E temos também, Muriel, a brand persona.
A
persona construída, né, para a voz da marca, né? Como que a marca se manifesta, a personalidade da marca. Então, como que ela se manifesta, quais são as dores, né? É quem ela escolheu ser materializada através dessa brand persona. Que eu amo atuar com brand persona em mudança de cultura, porque é o primeiro passo para a gente deixar de pessoalizar. A gente tira a perspectiva do colaborador e insere a perspectiva da marca. Quem que eu estou representando aqui é essa marca, né? E isso para o ser humano é muito essencial. Lembra na época da pandemia que tinha no Fantástico? Por que que eles contavam histórias no começo do Fantástico, né? Falando das mortes. Justamente porque o ser humano se conecta com pessoas, a gente não se conecta com números. Então, a criação das personas, e aí agora eu tô falando da brand persona, ela é muito essencial para eu conseguir entrar num outro mundo. Eu, ser humano, entrar num outro mundo do outro ser humano e ajustar o meu comportamento, ajustar as minhas ações de acordo com este outro humano, né? E não ficar só nos dados frios, porque isso não engaja o ser humano.
Exatamente. Bom, então a gente tem já essa complexidade, né? Tem tipos diferentes de personas, né? Aí sempre vem aquela pergunta, tá, Ellen? Tá, qual que é o certo? Qual que eu deveria usar? E a resposta é, depende, como todas as perguntas.
Dizem que consultor fala isso, né? E aí, a resposta correta sempre é depende.
Então, assim, partindo do ponto de vista de que personas é bom, funciona e dá resultado, e aí eu vou analisar, bom, eu quero usar personas, ok. Qual que eu devo usar? Aí que entra essa questão, depende, você quer usar para quê? Eu quero usar para criar experiências, eu quero usar para entender os meus clientes e avaliar como que é o relacionamento com eles até antes da compra, até depois da compra. Beleza. Se você quer analisar isso, você usar uma persona normal, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, não, eu quero realmente focar em qual que é o meu perfil de cliente ideal. Bom, aí você pode tentar modelar uma buyer persona, tá? Então, assim, tem pouca variação, tá? É mais o enfoque que você quer dar. Então, você pode escolher uma ou outra. Normalmente, eu opto por persona normal, quando eu faço personas, tá? Por quê? Porque eu tô preocupado também com o relacionamento pós-venda. O buyer, tu não necessariamente vai estar olhando depois, tá? Até porque, muitas vezes, a buyer persona está só na mão do marketing comercial, não é compartilhada.
Exato. E aí, assim, trazendo, né? A gente começa com a proto-persona, que é justamente a co-criação, que é um momento muito, muito incrível e assustador, porque nessa metodologia, Muriel, a gente vê o quanto que o cliente é distante, né? Quando a gente coloca esse time múltiplo, o quanto que o cliente é distante, não é conhecido da empresa. Aí você vai entendendo um monte de coisas que acontecem depois, justamente nessa dinâmica da proto-persona. Deixa eu ouvir de você. E eu já participei com o Muriel de algumas reuniões, algumas dessas desses momentos de construção. E realmente, gente, é desesperador quando a gente pergunta e vai questionando internamente sobre... A gente pesquisa antes, né, um pouco, e ali o Muriel faz muito bem isso. Como mediador, vai perguntando e questionando o quanto que não se sabe, né? Enquanto uns têm uma percepção A, o outro tem do mesmo cliente a percepção X. É muito louco este momento.
E aí, nisso que você trouxe, né, Ellen, sobre a formulação, né? É comum também ver, se eu te pergunto, bom, eu posso fazer sozinho aqui, só com a área de CX ou só com marketing, ou tenho que envolver todo mundo? Essa é uma outra pergunta que acontece, né? Então, eu vou também dizer assim, depende. Por que que depende, tá, gente? Porque assim, ó, depende muito da empresa que você tá, da cultura que você tem, tá? Se você tem uma empresa que... tem essa cultura de todas as áreas entenderem, pensar o cliente, ou seja, já tem aquela parte de cultura centrada no cliente, já tem essa visão, você trazer os demais é muito rico, porque traz alinhamento, traz novas informações, então vale a pena. Agora, quando você não tem isso, você traz todo mundo na mesa e é um festival de silêncio ou de chute, que não se existe nenhum. Então, você começa a fazer uma, duas, três sessões e percebe que o que você está fazendo, você não tem nem certeza se está certo. Tá? Então, o que eu penso? Eu penso assim, ó, sempre tenha dados. Começa por isso. Tá? Começa a se basear em dados. E a partir desses dados, se você tem uma cultura que todos olham para o cliente e conseguem ter sinergia... aí faça em grupo, tá? Para envolver todos. Se você não tem, normalmente eu recomendo assim, olha, pegue esses dados e faz individualmente com cada área e vai agrupando, vai compilando a informação. Quando estiver pronto, aí você traz todos para a mesa para aprenderem barra debaterem. Porque toda a informação que está ali, você tem embasamento. Se você vai para um debate ali de pessoas, ah, o cliente A tem esse objetivo. O comercial fala, não. Se morrer aí, o comercial tá certo e você perdeu a discussão, né? Se você fala, não, é isso porque olha aqui, ó. Aí você abre lá, sei lá, um gráfico de vendas e mostra. As pessoas compram por esse motivo aqui, ó. Que o maior volume. Aí o comercial não tem como debater, né? Até que normalmente são eles que fazem o input dessa informação. Então, são estratégias, tá? De como você vai fazer. O que que é errado? Você fazer sozinho e não falar com ninguém. Esse é o principal erro que pode acontecer.
Por quê? Mesmo porque a quantidade de pontos cegos que fica quando você assume uma demanda dessa sozinha, você entender o ser humano é muito complexo. Você sozinho não vai conseguir, porque, de novo, a gente tem a tendência ao egocentrismo, né? A pensar com a nossa cabeça, literalmente, e ver o mundo só com os nossos olhos. E se o objetivo aqui, e aí, Muriel, o objetivo é criar personas, né, para os clientes. Então, ter o olhar múltiplo para eliminar justamente os pontos cegos. Se você fizer sozinho, maravilhoso, você evita um monte de conflitos, né? A gente sabe que dentro do dia a dia é bem desafiador numa mudança de cultura. Tem determinadas empresas que isso é muito complexo, empresas de silo. Agora, como a Muriel disse... É estratégico, não adianta. Se atua com experiência de cliente, a sua função não é só técnica, a sua função, acima de tudo, é estratégico, fazendo o alinhamento e muitas vezes esse malabarismo entre os demais departamentos, né? Você tem acesso a determinadas, deveria ter no caso, a determinadas pessoas. Que outras que estão ali, se estão em choque, não tem. Então, utilizar estrategicamente esse jogo de cintura também na criação dessa ferramenta.
Sim, isso, mas também tem um outro ponto, né, Ellen? Se você é de CX e você faz isso, além de ter os pontos cegos, Normalmente, depois que você sai disso, você vai partir para a construção de jornada e depois vai para a formulação de experiências, né?
Uhum.
Quando você formula uma nova experiência, você vai ter que ir na área específica e dizer, ó, a gente tem que mudar o jeito de fazer para isso. Se você chegar assim, e a área nunca foi envolvida nesse processo, em momento nenhum, ela vai te olhar e dizer, olha, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não vou fazer isso. Ou vai te enrolar, né? E da onde você está tirando isso? Eu que estou aqui na linha de frente, todo dia vendo as coisas e não é assim. E aí você perde força, você gera conflito e cada vez mais acontece de você ser completamente ignorado, até ser boicotado. Né? Então, o envolvimento é importante. O que você tem que refletir é como eu vou fazer este envolvimento. E tem mais um ponto também, Nene. Eu falei assim, sempre tenta partir de dados, né? Aí se eu não tenho dados, o que eu faço? Aí, gente, se você é uma empresa já consolidada, você, por exemplo, não é uma empresa que está começando, ou uma startup, ou você está entrando num novo segmento, aí você tem que refletir outras coisas, porque a falta de dados, hoje, em 2023, é um problema muito mais profundo, tá? Mas vamos supor que você não tem. Eu diria a primeira coisa é, você pode fazer uma rodada inicial de formulação de hipóteses ou premissas, e aí vá para a pesquisa. Faça pesquisas, levante informações, e aí a partir dessas informações, formule suas personas. Ah, mas o meu gestor quer para a semana que vem, não dá tempo de fazer uma pesquisa e depois fazer persona. Bom, aí você tem que refletir, né? Para que a gente quer personas, então? Se a gente já sabe que vai sair algo superficial. Se eu quero usar uma persona superficial para uma estratégia, gente, aí tem que ficar claro se a empresa quer assumir o risco de errar, de gastar dinheiro onde não deve. Então, tem que ter essas reflexões, tá?
E mesmo porque a gente tem que lembrar, mais uma vez, protagonista de CX, a gente o tempo todo, a gente é ameaça, né? Somos os que coloca o dedo no olho das pessoas e falam que elas estão fazendo coisas erradas. Então, como agentes de ameaçadores, isso vai ser usado contra nós, né? Então, talvez a gente tomar algumas decisões, a gente ter alguns posicionamentos neste sentido. Então, o gestor quer para a semana que vem e eu vou entregar isso. Então, talvez se eu utilizar essa metodologia e ela não vai dar certo porque não deu tempo de ter dados, como o Uriel disse, eu vou queimar acima de tudo o meu trabalho, né? Então, quem sabe eu não abro mão da persona, né, dessa ferramenta, acho uma outra estratégia e com um tempo maior eu volto para algo mais completo como a persona. Usar, aqui acho que a nossa cuidado com vocês que estão nos ouvindo é no dia a dia, porque a gente tem um impacto muito grande dentro das corporações, né? A gente, como a gente colocou em alguns dos episódios para trás, falando do custo ou investimento de CX. São essas, a falta nossa de estratégia e decisão do dia a dia, do que a gente vai usar ou não, isso impacta também na percepção, de novo, lá do custo ou do investimento, que a área de CX é. O que o Maria está trazendo, esse zelo. Qual é a decisão que eu vou tomar agora? Porque isso interfere, eu estou sendo visto. A gente de CX é visto o tempo todo e vai ser lembrado pelas outras áreas, sem sombra de dúvida, na hora que tiver uma decisão ou tiver que falar mal, ou falar, mas naquele dia lá você errou, você vai aplicar agora.
Exatamente. Lembrando, né, gente, para CX dar certo, a gente tem que ter essa parceria com as demais áreas, né? Tem que ter esse envolvimento cultural, a gente ter esse objetivo em comum. Se as pessoas não se ajudarem, vai ser muito difícil você conseguir verdadeiramente implantar qualquer coisa. Tá?
Uhum.
Ellen, agora eu queria falar só um pouquinho sobre o aspecto de CX, a gente já mencionou, mas como que personas são usadas no dia a dia de CX? Então, o que é comum acontecer, né? Você vai lá, montou sua persona, certo?
Uhum.
Aí você usou sua persona para fazer a sua jornada. E na maioria dos casos que eu vejo, fica aí. Foi isso aí.
A minha pergunta seria essa. Elas são usadas, Maria?
Depois que você mapeia a sua jornada, fica aí.
Uhum.
E Aí você pergunta, tá, onde está a sua persona? Ah, está na pasta X lá, do Drive. Ok. E? Ah, bom, não vamos ser injustos. Tem outras empresas também que costumam pegar essa persona e apresentar para as demais áreas, fazem uma reciclagem, por aí vai. Ok. E aí para nisso. Aí, claro, tem alguns casos que usam para outras coisas, né? Mas o grande volume é normalmente isso que acontece. Então, em resumo, quer dizer o seguinte. Você fez lá o trabalho de personas, ficou pronto, você entregou e parou por aí. E aí que começa a nascer também grande parte das críticas, né? Por quê? O que acontece? Bom, eu fiz a persona. Se você tem uma persona que tem já um ano de vida e você nunca alterou ela, você tem que ter uma forte hipótese de que ela já está desatualizada, está errada. Por quê?
Uhum.
Você tem que lembrar o que você fez. Eu agrupei pessoas, né, por critérios de comportamento. Beleza.
Uhum.
E se a pessoa mudou o comportamento dela? Então, aonde está essa reciclagem, né? É isso, não é? Então, embora a gente entenda que, bom, personas eu sempre vou usar quando eu querer criar algo. Realmente está usando ou não? Você vai criar uma experiência, você avalia se a experiência que você está criando, como que ela encaixa na perspectiva e comportamento daquela persona? Você nunca abriu a persona na sua formulação ou ajuste de jornada? Você só usou métricas, por exemplo, mas não a persona? Para que serve a persona? Então,
essas consulta. Se você não consulta, você vai dar uma resposta para um cliente e você não consulta qual é a persona, né, que aquele cliente se encaixa, para que serve a persona? Porque você vai dar respostas, dependendo da sua persona, são respostas e tempos e formas totalmente diferentes, né? Mas isso, eu pergunto, Muriel, você conhece aí vários clientes, né? Tem vários cases. Algum CRM que você já abriu e tinha lá a persona?
Olha, eu não quero dizer sim nem não, porque eu posso ser injusto, mas eu não lembro, tá? Mas não quer dizer que não tenha, eu não lembro. Tá. Mas assim, até na prática, vamos pegar, por exemplo, uma área de atendimento. Alguém ligou, sei lá, irritado. É muito difícil o operador ali, ele parar e pensar, que persona é essa? E qual que é o script que eu vou usar? Não existe isso. Existe normalmente um script único, né? Que é como você trata as pessoas, em geral. Então, de novo, para que eu estou usando as personas, né? Então, e aí vem uma das coisas mais comuns que eu vejo. Por exemplo, se eu agrupei pessoas numa persona, certo? O que eu nunca vejo, tá? Quando a gente vai ver aqueles relatórios das métricas, né? CSAT, NPS, CES, Churn, LTV, qualquer coisa. Aí eu vou usar dizer, tá? Não quer dizer que não exista. Mas eu não vi, até hoje, nenhuma menção de persona sobre isso. Então, normalmente, o que a gente vê? Ah, o NPS cresceu. Cresceu para quem? Para o público X. Não existe a correlação NPS-persona. Entendeu?
Sim.
Ah, para a persona, a gente está aumentando tanto. Para a persona Y, que é diferente por esse motivo, a gente está errando aqui na jornada, por isso está perdendo tanto. Você sabe a mesma coisa. Por quê? A maior dificuldade que eu vejo é como na vida real, no dia a dia, eu correlaciono uma pessoa a uma persona. Como que eu identifico? Porque se você for nas empresas, assim, como você sabe se pessoa A, ela é da persona 1 ou 2? Normalmente ela vai te dizer, pelo cargo, pelos dados demográficos. Tá, mas dados demográficos definem comportamento? Talvez sim, talvez não. Como que foi a formulação? Entendeu? Então, já começa a ficar incoerente. Então, o uso de personas depois que você passa essa fase inicial de usar uma persona para criar uma jornada, começa a se perder. Ah, talvez o marketing use para alguma coisa, para comunicação. Beleza, mas só lá, personas é para a empresa inteira, não é? Então, na prática a gente vê que é comum as pessoas dizerem, olha, isso aqui, essa ferramenta é um pouco inútil, entende? Porque ela não evolui depois daquilo ali. não é atualizada, não traz insight, não é usada para nada. Então, a percepção que começa a se ter ao longo do tempo é que ela começa a se tornar irrelevante. Muito pelo fato de usar errado, que é não fazer tudo isso que eu falei, né? Não que seja fácil também, né? Mas aí começam a surgir essas críticas, né? Tudo bem até aqui, né?
Tudo ótimo.
Eu tô com esse vício de falar tudo bem até aqui.
Coisa de mediador.
Pois é. Bom, então, dito isso, vocês querem fazer um teste? Se vocês têm personas, vão em áreas e perguntam, vocês conhecem as personas? Ou, para que vocês usam as personas? Porque não está escrito em nenhum lugar que somente Max CX pode usar. Se tiver, está errado, mas não, né? Formulação de produto, não posso usar persona. Formulação de growth. Táticas para crescer. Eu não sei quem é o meu cliente, como é que eu vou achar os atalhos, né? Os hacks, certo?
Uhum.
Então, e é comum até numa área de growth olhar apenas para dados e nunca olhar a persona. Então, eu faço análise de funil, mas não olho quem está naquele funil. Eu olho um ponto, mas não a persona, né? Bom, não que esteja certo, mas é o que acontece, né? Bom, então, pessoal vendo isso, e pessoal me refiro a essas comunidades que criticam, começam a questionar esses pontos, e aí é um ponto de reflexão para você ter aí também, né? O que que o pessoal não gosta e por que que criticam tanto? Caso seja uma novidade para vocês, né? Aí existem diversas críticas, tá? Então eu tentei aqui agrupar nas principais que eu encontrei, tá? Aí vamos ver o que você acha também dessas. Então, quais são os problemas que identificaram desde a criação lá do Alan Cooper, né? Até hoje, além do mau uso, né? Primeiro é a generalização excessiva. Então, as personas podem ser simplificações ou apenas estereótipos de pessoas reais. E elas agrupam pessoas em categorias amplas. O que faz você generalizar demais. Então, por exemplo, eu quero criar uma persona que é baseada num empresário que fatura mais de 1 milhão e ele vive em São Paulo. Ok. Aí você vai olhar dentro, você vai ver que tem gente de, sei lá, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, sei lá, Recife. Tá bom? E é todo mundo igual? Todo mundo tem o mesmo comportamento?
Não.
Não, necessariamente. Não é. Então, assim, o primeiro questionamento, e há muita crítica, até em questões antropológicas, é essa generalização excessiva. E é assim muito comum eu ver algumas pessoas durante a construção de pessoas olhando, cara, não sei se é bem isso. Porque lá no atendimento eu vejo várias pessoas muito diferentes. Acho impossível agrupar, inclusive. Porque são muito diferentes.
Perfeito. Muriel, entra aqui. A minha crítica veemente à ausência de entendimento do ser humano, né? Quando a gente faz um mapeamento de persona, em regra, não leva além da questão da antropológica, né, de você entender o comportamento do ser humano em grupo, em bando, falta a questão biológica também, né, de você entender biologicamente aquele ser humano. E que, como a gente não, dentro da nossa formação, né, dentro da escola, dentro da faculdade, exceto faculdades específicas nisso, e até as específicas depois não reverberam em business, né, como que eu traduzo esse conhecimento dentro do mundo dos negócios, falta muito entendimento de como funciona o ser humano, né? Então, o fato de eu ser empresária, né, vamos lá, eu sou empresária, tenho X anos, eu tenho uma filha, ponto. O que que isso se materializa para mim na prática? Não é levado em conta o comportamento, né, que mudou muito a chave do meu entendimento, da minha profissão, né, que foi aquela a frase do Simon Sinek, que é: se você realmente não entende de pessoas, você não entende de negócios. E entender de pessoas começa na parte biológica, somos seres químicos, físicos. Então, eu posso ter essa característica, ser empresária, ter 37 anos e ter uma filha. É, então, pressupõe que eu tenha esse comportamento. Agora, se eu não dormir bem, se eu tiver sob ameaça, o meu comportamento muda completamente, né? Então, o fato de eu ter a ferramenta persona, isso ainda, se eu ficar só nessa superficialidade, eu não consigo ter uma empresa preparada para entender de ser humano nas minúcias, né? E que isso me traz o quê? Uma rigidez. Eu não me adapto. Então, de entender, eu conversando com alguém, entendo que ela está uma semana sem dormir, ela não está pensando, porque ela está cheia de química podre dentro dela, que não fez a reciclagem necessária. Então, assim, aquele momento não é o momento de eu tentar convencê-la de alguma coisa. Se eu entender de ser humano, isso fica muito, muito mais fácil. Eu, dentro de uma empresa, coloco, pera, tá numa caixinha, eu vou voltar aqui a falar daqui a uma semana. Eu vou ajudá-la a lembrar disso, dela respirar. Então, imagina só, se antes, se eu não entender de ser humano, como antes eu não entendia, aí eu ia dar, eu como líder péssima que eu era, como não entendia de gente, eu chegava, tinha um colaborador meu chorando, e eu falava: para de chorar, aqui não é lugar de chorar, engole o choro e foco no que a gente veio fazer, é ser profissional. Eu tô ignorando, como se eu não... Aquele perfil precisava chorar para voltar ao normal. Só que eu não entendia de gente. Eu entendia só dos procedimentos lá, como se fosse um robô, né, efetivo. Então, assim, a superficialidade de uma persona, do jeito que a gente faz essa ferramenta hoje, ela limita o meu olhar sobre aquele ser humano. Certo, eu tenho estes comportamentos em regra, mas esses comportamentos vão mudar muito de acordo com alguns fatores ambientais. Eu tenho pessoas incríveis trabalhando aí, vou falar da employee persona, né? Colaboradores incríveis, que performam super. Agora, se eu coloco num ambiente escuro, daqui a 2 horas, eles estão produzindo melatonina para dormir. E aí a performance vai lá para baixo. Eles deixaram de ser bom? Não. Mas é que eu, como não entendo de ser humano, coloquei num ambiente sem luz natural por mais de 2 horas. Então, assim, falta muito para a gente compreender, Muriel, as minúcias. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, da nossa gravação, falando disso, o quanto que a gente se afasta, quanto mais técnico a gente se torna, a gente se afasta das humanidades. A gente se afasta, meu Deus, mas é tão pequeno, né? Hoje eu olho para trás, assim, tipo, essa colaboradora chegou para mim chorando. Hoje eu entenderia. Eu abraçaria, falava, eu entendo você. Só de falar isso, eu entendo você, pronto. Já não tá mais ameaça, a química interna dela já mudou, ela ia voltar em 5 minutos performar. Mas como eu não entendia de gente, né? Eu falei pra ela engolir o choro, aquela química errada que ela tava dentro dela continuou o resto do dia e performou mal e mal e mal. O resultado foi por água abaixo. Por quê? Eu não entendia de gente. Então, Muriel, trazendo aqui para vocês, nossos ouvintes, a crítica tem a ver com a ferramenta persona e, acima de tudo, como que a gente entende o outro ser humano, que ainda é muito superficial, muito. A gente não para perceber as coisas também não faladas, né? As coisas não expressas. Eu, entendendo de perfil comportamental, que essa é uma outra técnica que é absurdamente desconsiderada dentro do mundo, do mundo corporativo, infelizmente, porque comportamento é algo preditivo e repetitivo. Então, se eu tenho essa tendência, eu, nas mesmas condições, eu continuarei com a mesma tendência. Facilita muito a vida. Eu evito de perguntar determinadas coisas, né? Daquela transição que você disse lá, da proto-persona para persona, né? De dados, validados. Tem hora que eu vou lá e estresso absurdamente o meu cliente porque eu estou fazendo perguntas desnecessárias. Porque se eu entendesse de gente, eu já saberia que tem determinados comportamentos que vão em algumas direções diferenciadas. Então, eu já consigo tirar esse esforço do cliente, eu já consigo me ajustar enquanto empresa, me ajustar enquanto pessoa, servindo outra pessoa, para fazer o todo acontecer.
Legal, exatamente. E também uma das consequências, né, é que essa crítica, que é a generalização excessiva, ela traz também, é que quanto mais genérico você é, maior a chance de você criar produtos e estratégias que não atendem realmente, né, ou de forma adequada às preferências daquela pessoa. Em resumo, eu criei um produto que não resolve um problema, ou eu estou criando uma interação, uma experiência que não agrada. Uhum. E aí aqui, vamos pegar uma coisa que é engraçado, né? Mas para mim faz muito sentido essa crítica. Hoje, uma das principais ações de marketing que a gente vê, de experiência, é mandar cartinha, né?
Ai,
nossa, e é incrível. Mandou a cartinha. E assim, gente, realmente é? Quer dizer, o meu perfil, eu quanto cliente, verdade, gente, não altera a minha opinião sobre a empresa porque eu recebi uma carta escrita à mão. Ou eu recebi uma pesquisa com assinatura do head global de customer me perguntando de NPS. Para mim não muda nada, entende? Mas, ó, tá vendo como é genérico demais? Mandar cartinha para todo mundo resolve? Talvez não, né?
Talvez não, Muriel. Com certeza não. É a resposta, com certeza não. Entender de perfil comportamental, tem perfis voltados a resultados e as tarefas. Se recebe isso, é muito voltado, né? Assim, a gente toma decisão. Todos os seres humanos, a gente tem três formas de tomar decisão. Uns têm mais desenvolvida uma vertente do que a outra. A gente toma decisão baseada na empatia em pessoas. A outra forma é baseada no pensamento prático, daquilo que é necessário para agora. E a terceira forma é em sistema, né? Então, se você manda uma cartinha para as pessoas que têm uma vertente em tomar decisão baseada em sistema, como, por exemplo, é o seu caso, Muriel, você chega e fala, o que eu faço com isso? Aonde se encaixa isso? Para que serve isso? Se você manda essa cartinha para alguém que toma decisão baseada em pessoas, ela vai olhar essa cartinha e vai ver o quê? A intenção daquilo. Ok, faz muito mais sentido. Agora, não joga... Existe uma expressão que é muito, muito sábia. Jogar pérolas aos porcos, né? É uma expressão bíblica, inclusive. Então, o que a gente vê muito no mundo de CX? Você joga pérolas aos porcos. Você pega uma ação que é incrivelmente boa para um determinado tipo de cliente, você pega isso e generaliza e coloca lá para aquele cliente que, não, que toma uma decisão, que tem um olhar do mundo completamente diferente. E aí faz o quê? Matou esse cliente aqui que recebeu a pérola e é um porco, vai falar para que o serviço serve para porcaria nenhuma. E a empresa pega o quê? Pega ranço. Tá vendo? Eu não vou fazer mais nenhum tipo de ação, porque olha só, não tive resultado nenhum. Até a questão, Muriel, vou falar aqui, a questão da... Se eu não entendo de perfil do cliente, que sai um pouco dessa superficialidade da construção hoje feita de persona, até na questão da pesquisa, né? Se eu espero de um determinado perfil, um perfil prático, que é voltado para o resultado, se eu mando uma pesquisa para todo mundo e espero deste cliente, que é prático e voltado ao resultado, como a gente chama de um alto D, mas aí é um outro assunto que é uma técnica que depois a gente não é o foco aqui, mas eu vou dar esse exemplo. Ele nunca vai responder, porque é perda de tempo. Se você chegar e falar com ele de uma outra maneira, ele responde ali na hora, tá acontecendo, é o resultado dele. Agora, se você manda um tempo depois, esquece. Não é só pesquisa que você fez errado, porque aí a gente vem e fala, nossa, não adianta mandar pesquisa para cliente, porque cliente não responde, né? Qual é o perfil do seu cliente? Tem perfil que não vai responder mesmo, de jeito nenhum, porque faz parte do comportamento dele, a forma como ele lida com a vida, não é a forma como ele lida com a sua empresa ou com a sua pesquisa, é a forma como ele lida com a vida.
Exatamente. Então tem aqui já tem um leque, né, de ramificações, de críticas, reflexões, né? Bom.
Tá, Miguel. Eu quero muito deixar aqui um convite para os nossos ouvintes. O que faz sentido para vocês dessas críticas? O que mais vocês escutam? Como que vocês aplicam isso? Interajam conosco. Isso faz muito, acrescenta muito na nossa discussão. E ouvir vocês, né? São protagonistas disso aqui, para a gente trazer uma discussão mais com mais pontos de vista. Para que a gente tenha essa visão mais ampla e saia dessa generalização. O que faz sentido, a gente sabe que faz sentido muda muito de acordo com a cultura, né, que a gente está inserido. Se é uma cultura de resultados, se é uma cultura de pessoas, se é uma cultura de dados, isso também varia demais. Então, escutar vocês e o mundo no qual vocês estão inseridos vai ser muito bom para nós.
É, exatamente, gente. Como eu falei nos últimos episódios, né? Sempre a porta aberta e muito ansioso por ouvir vocês, né? Mas, Ellen, vamos à segunda crítica, que eu tenho uma cinco, tá? Mas qual que é a segunda principal crítica que se tem em relação a personas? É a falta de dados concretos. Então, aquilo que a gente está falando, né? A construção muitas vezes é baseada apenas em suposição ou opinião não comprovada. A famosa frase, ah, mas isso eu vejo todo dia lá, quando eu falo com o cliente. Tá, me prova. É só conhecimento empírico, mas cadê o embasamento de dados, a comprovação, e principalmente baseado em estereótipos, né? Então, quando eu não tenho dados ou alguma base que vai sustentar aquela opinião ou aquele entendimento, fica muito subjetivo, né? E aí, de novo, pode me levar a não entender as reais necessidades ou até eu tomar a decisão errada, né? Então, essa é a segunda principal crítica, né, que eu vejo. A terceira, e essa aqui para mim, é muito interessante também, é a ausência de diversidade. Então, é comum, né, as personas, elas... negligenciarem, né, a diversidade entre as pessoas que eu estou mapeando. Porque, geralmente, cada pessoa é complexa por si só, né? Mas a gente não olha essa complexidade. A gente sempre tenta pegar o mínimo possível para criar alguma lógica, né? Então, normalmente, as pessoas, elas se concentram em características demográficas gerais, tipo idade, gênero, ocupação, trabalho, né? E não olham aspectos como origem étnica, orientação sexual, deficiência, diferenças culturais. Então, aqui o fator antropologia não existe. Será que eu posso chamar a antropologia de fator? Mas não tem esse olhar, né? E as pessoas não levam em consideração isso. Sendo que a gente hoje não, mas já faz um tempo, está falando muito sobre diversidade, né? Mas nas nossas personas, a gente não olha a diversidade dentro dos nossos clientes, né?
Por que, mulher, vou responder para você? Porque o pensamento geral é isso é mimimi. Como a gente desconsidera as humanidades, isso não está no nosso radar porque a gente entende, se não é meu isso, a gente entende como mimimi. Para você ter, olha só o impacto disso. Eu tenho um cliente que compartilhou comigo, que estava participando de um treinamento, e nesse treinamento o professor colocou um termo, na hora da apresentação lá, colocou um termo que as pessoas negras, eles têm esse termo como algo absurdamente pejorativo. E dói muito para eles. E ali, né, como 90% da classe eram brancos. Na hora que os brancos leram aquilo, passou batido. Só que os negros que estavam na sala, eles levantaram a mão na hora. Professor, esse termo aqui representa isso para nós, representa A, B, C, D, etc. E aí começou uma discussão, justamente pela essa ausência de entendimento humano, dos outros falando, nossa, que mimimi, é só uma palavra que tá ali, como assim? Que besteira e tal. Então, desvirtuou, olha só, desvirtuou todo o conteúdo da aula, todo o foco, né, que não era sobre isso, mas por essa ausência de cuidado nesse tema aí da diversidade que você está trazendo, acabou, colocou o resultado, que era a aula, ensinar sobre X, foi desvirtuado. Então, assim, aqui a gente está falando de business, de persona, de resultado. Não é mais fácil a gente, quando a gente implementa determinadas visões, sair do nosso umbigo de mimimi para, ok, é isso, se faz sentido na visão, se faz sentido naquela cultura, eu vou me adaptar, não é sobre mim, mais uma vez, né? Rasguem a regra de ouro e apliquem a regra de platina, é sobre o outro. Então, nesse sentido, mulher, parece superficial, mas não é.
Exatamente, e aí isso já conecta com a outra crítica que se tem, que é, ignorar a individualidade. Então, a persona, ela agrupa as pessoas reais, né, em categorias, né? Querendo a persona é uma categoria. Isso acaba trazendo essa visão limitada e superficial, né, que a gente já comentou. Então, a persona não leva em conta particularidade de cada pessoa, característica específica, que pode resultar na compreensão errada daquele público. Então, se eu tento pegar o que há, apenas o que há em comum entre todos, muitas vezes o que vai fazer a pessoa ficar ou não com a sua empresa não é o que ela tem em comum com todo mundo, mas é como você trata a peculiaridade dela. E é aqui que nasce o debate sobre personalização, né? Negócios personalizados. Então, é muito incoerente eu dizer que eu crio, né, serviço personalizado se eu uso persona genérica. A incoerência técnica, né? Então, aqui é como que personas vão trabalhar isso? Não tem essa explicação. Ah, mas aí, Muriel, não faz sentido, porque eu vou criar uma persona para cada pessoa, tem uma base de 50 milhões de pessoas, e aí? E aí que vem aquela questão, onde você quer chegar? Como eu falei, personas é uma ferramenta. Depende do que você quer entregar. Quanto marca, quanto experiência, né? Então tem essa crítica. E a última crítica que eu tenho aqui, existem várias, tá, gente? Mas eu tentei agrupar aqui nas principais que eu tava observando, tá? A última é rigidez e falta de flexibilidade. Que quer dizer o quê? Quer dizer que muitas vezes as personas são estáticas, elas não acompanham a evolução das pessoas reais ao longo do tempo. Então, como eu falei, achei no início do episódio, né? Bom, eu agrupei para o comportamento, e aquela pessoa mudou o comportamento dela, aonde que é atualizado que aquela pessoa A era persona 1 e agora se tornou persona 2? Bom, se eu faço um critério de dados demográficos, eu tenho que esperar ela se mudar, né? Mas tá certo isso? Não. Então não existe esse tracking. E claro que existe uma tremenda dificuldade de ter tracking de qualquer coisa, né? Mas pessoas não cobrem. Então tu tá criando uma experiência, certo? Pra um tipo de persona. Vamos supor, tô criando uma experiência. Vou tentar pegar um exemplo muito exagerado aqui, mas para tentar explicar, né? Eu estou criando uma persona para uma mulher e ela está grávida. Aí depois ela teve a criança, e aí ela continua do mesmo jeito que ela era quando ela estava grávida? As necessidades dela são iguais? Pode ter mudado, não acho. Ou eu sou uma marca de roupa que atendo a mais de um estilo. Vou pegar a sua Renner. A persona só ia lá e comprava jeans e camiseta básica. Aí ela decidiu mudar. Agora ela não quer jeans e camiseta básica, ela quer vestido. Porque ela tem outros motivos, ela mudou o estilo dela. Uhum. Aonde eu faço esse tracking e como eu penso agora uma experiência diferente para essa pessoa? Hoje eu não penso, porque é impossível, né? Na visão técnica, não tem como, estrutura para isso. Mas cabe essa reflexão. Então, de novo, o que eu quero com as pessoas? Se eu não quero nada, eu queria somar para uma jornada, será que é o melhor caminho, a melhor ferramenta? Talvez não. Então, essas são as principais, assim, existem várias, tá? De novo, gente, existem várias, mas eu tentei agrupar aqui algumas, né? Senão a gente ficou um episódio inteiro só falando disso. Mas que criam toda essa comunidade justamente questionar por que que se usa personas. Não responde, não trata bem as coisas, não lida bem com a evolução. Acho que se eu fosse resumir, eu iria resumir isso. E uma coisa que me chama muita atenção, cada vez mais a gente vê empresas falando de dados e cada vez mais a gente vê empresas falando sobre precisamos entender o nosso cliente, Precisamos estar próximo, acompanhar o nosso cliente. Criamos áreas de sucesso para acompanhar esse cliente e trazer mais valor para ele. Então, envolve entender também, né, os comportamentos daquele cliente. Agora, quantas empresas têm qualquer entendimento, ação, profissional, sei, conhecimento sobre antropologia?
Muriel. Aí vem a minha dura crítica para os departamentos de RH. Aí eu trago aqui coisas que eu atuo, né? Porque quando a gente... As pessoas de humanas que trabalham na área de gente dentro de uma corporação, elas têm esse conhecimento, e elas têm, porque, por exemplo, dentro de RH, geralmente tem uma psicóloga, né, de empresa e tal. São conhecimentos que ficam restritos a este departamento. Até questão de teste de perfil comportamental, o candidato faz para entrar. Aí o RH analisa e essa análise fica só com a pessoa do RH. Ela não dá devolutiva para o candidato que entrou. Tudo bem, não precisa fazer devolutiva para candidatos, mas a partir do momento que ele se torna colaborador, ele entender o comportamento dele, se encaixa naquela cultura, aonde que tem um ponto de dor, aonde que ele pode... essa daqui vai acontecer porque a nossa cultura tem esse comportamento, a nossa cultura é voltada para dados e você é voltado para pessoas. Se você não tiver essa clareza, ao longo do tempo, você vai desanimar e você vai ser turnover e vai vir no meu indicador. Mas falta essa visão de... alguém precisa ensinar, né? Dentro do business, estou falando, alguém precisa ensinar. E que eu coloco aqui a bandeira, quem que já tem este conhecimento, em regra, são as pessoas que cuidam de pessoas dentro de uma empresa. Então, existe esse conhecimento represado na cabeça de poucas pessoas que não utilizam da forma que poderia utilizar. Porque na hora que amplificar de dentro, né, a gente entrega para o mundo aquilo que a gente tem. Se dentro de uma cultura, essa análise de pessoas, essa análise de comportamento, essa forma já acontecer, fica muito mais fácil na hora de eu olhar meu cliente, na hora de eu... O que eu espero do meu cliente? O que ele espera de mim? Isso fica muito mais fluido. Mas, de novo, existe esse conhecimento, sim, dentro das empresas, sim, represado na cabeça de algumas pessoas, sim, e que não utilizam em prol do business. E aí vem um monte de consequência negativa. Eu não entendo de pessoas, vira cultura de silos, eu olho para o outro achando que o outro está errado, sendo que no cargo dele ele está super certo, ele precisa mesmo daquele comportamento, eu também preciso disso, mas fica esse emaranhado. E aí, no fim das contas, tem um monte de gente falando que prefere cachorro a gente. Um monte. E todos aqueles memes da internet é válido por isso, por essa falta de entendimento do ser humano. Eu prefiro cachorro a gente. Porque, né, o cachorro não te desafia do jeito que o ser humano te desafia. Você não precisa entender o cérebro do cachorro. Você só precisa dar comida e carinho. Acabou. Agora, do ser humano, não. Isso te desafia a aceitar outras formas de pensar, a você se adaptar nas suas comunicações. Enfim, Muriel, tem um trabalho de base absurdo a ser feito.
Sim. Porque eu posso ter essa frase, né, de reflexão, né? Posso entender que marketing é uma ciência, né, que lida com mercados, e antropologia é a ciência que estuda as pessoas, né? Como é que eu faço um sem o outro? Talvez fique superficial, né? Ou eu tome muitas decisões erradas, né? E uma dica também que eu daria para qualquer profissional CX ele ou ela precisa estar atento a uma matéria que se chama comportamento de consumo.
Sim.
Precisa entender. Falar que as pessoas compram por impulso é fácil. Tá, mas o que origina esse impulso? E como eu uso isso?
Então... Mentira. Perfis que compram por impulso. Mentira, vou falar aqui, mentira.
Então esse aprofundamento, né? A gente precisa entender, né? Mas eu só quero ver o comportamento sobre o meu produto. aí você está se limitando, né? Você precisa entender. Porque a mesma pessoa que compra o seu produto, compra outros produtos também. E muitas vezes ela está desistindo do seu para comprar outro, porque para ela o outro é mais importante. Não é um concorrente seu. Pode ser um substituto ou nem um substituto. Aí vem aquela frase, né? Principal concorrente do Netflix não era a Disney ou o Amazon Prime. Era qualquer outra coisa que fizesse a pessoa ficar fazendo aquilo e não vendo as séries, né?
Uhum.
Então, esse entendimento também vem desse comportamento de consumo. Bom, Ellen, para fechar esse episódio, acho que a gente trouxe várias coisas para refletir, né? Quem está trabalhando com personas ou quem é contra personas, convido para nos mandar as mensagens, trazendo seu ponto de vista, né? Por que que personas é bom ou não é. O que pode usar, então? Só uma dica para fechar esse episódio. O que você poderia usar, se não personas? Como é que faz, então? E aí existe, tá, gente, uma outra ferramenta que se chama espectro de personas. Que é diferente, tá? Ah, mas tem personas não, então, mas é diferente. Ok? E basicamente, tá, falando bem por cima, tá, gente? Porque aí é uma conversa mais profunda. Espectro de personas, tá? Ela vai levar em consideração a variação e diversidade dentro de um determinado grupo de pessoas, né? Então, em vez de criar pessoas fixas ou estáticas, esses espectros, eles começam a reconhecer, né, que essas pessoas, elas têm um espectro contínuo de características, necessidades e comportamentos. E ela vai reconhecendo que elas vão mudando ao longo do tempo. Então, aqui é só uma pincelada, né? Claro que tá, não entendi nada. Mas é uma outra ferramenta que acompanha essa mudança, tá? Que as pessoas vão tendo ao longo de um tempo. Então fica aqui essa pitada, tá, gente? Deem uma pesquisada, deem uma olhada, avaliem se faz sentido ou não. Até me digam o que vocês acham disso, mas esse é um exemplo de ferramenta alternativa à persona, tá? Que vocês podem até refletir. Eu até vou deixar ali no meu perfil, tá, um artigo do Medium que fala justamente sobre esse espectro de personas. Aí você já começa a ter alguns pontos para começar esse entendimento.
O seu perfil no LinkedIn, Muriel?
No LinkedIn, no Instagram também. Vai estar tá aqui na descrição do episódio, tá, gente? Qualquer coisa, podem olhar ali. Para fechar, então, Ellen, queria agradecer de novo por esse bate-papo. E dizendo assim, né? Gente, personas só faz sentido se você tiver claro como que você usa e como que isso agrega a sua estratégia, a sua criação de experiências, né? Olhando pelo ponto de vista de CX. Que no final eu preciso gerar boas experiências para o meu negócio crescer, certo? Então, assim, usar ou não usar, eu vou dizer que hoje eu não tenho, eu estou em cima do muro. Essa é a verdade. Se eu tenho claro como eu vou usar e como você vai gerar valor, use. Agora, não negligencio ou recuso outras abordagens. Eu acho que também tem seu valor. Porque é tudo ferramenta, tá, gente? Ferramenta sempre vai ter seus prós e contras. Agora, dentro do seu contexto, qual que melhor se adequa? Não existe um único caminho certo, né? Então, ficaria com essa reflexão. Mensagem final, Ellen?
Boa. Mensagem final e que até como uma ferramenta alternativa, Muriel, que facilita muito você entender de perfil comportamental. Você saber qual que é o seu perfil comportamental para ter clareza de, isso é uma metodologia cientificamente comprovada, de como que você enxerga o mundo. A questão de arquétipos, ela vem há muito tempo, está no nosso inconsciente coletivo. Existem formas da gente se manifestar no mundo que são propagadas de muitas maneiras, de cultura e etc. Então, assim, para facilitar, e o objetivo é entender de gente no mundo ideal, a gente entende de gente biologicamente, a gente estuda neurociência, depois a gente vai entendendo comportamentos sociais, ok, esse é o mundo ideal, mas a gente trabalha no mundo real. Entendam de perfil comportamental para que vocês deixem de pessoalizar vocês como agente de mudança na hora que vocês receberem um não ou receberem um sim, vocês entendam por que Por que que aquela pessoa está falando aquilo daquela maneira? Por que que um é muito direto? Por que que o outro precisa de tempo? Por que que um é, pessoaliza? Por que que o outro é totalmente frio? Se vocês entenderem de perfil comportamental, é, a vida de vocês nunca mais será a mesma. Sério, nunca mais. Estou falando aqui por experiência própria, Muriel também pode trazer essa clareza. É, e se vocês me acompanharem no meu perfil, eu posto disso quase que diariamente, é, trazendo que essa é uma das minhas missões de vida, é facilitar através desta técnica, né, dessa metodologia, que é facilitar o meu destinatário para que a minha regra de platina, eu tratar o outro como o outro quer ser tratado, realmente aconteça.
Legal, então... Para quem nos acompanha até aqui, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua compartilhar o seu tempo com a gente. E, de novo, né, gente, compartilhem seus pensamentos, suas ideias, suas opiniões com a gente. Estamos ansiosos aqui para ouvir vocês e muito obrigado. Até o próximo episódio.
Tchau, gente. Prazer estar com vocês. Gratidão pela consideração, quem escutou aqui o episódio. Compartilhem conosco a visão de vocês e até breve. Um beijo. We'll be right back.